Então tá, estamos começando mais uma vez o Era Uma Vez no Oeste. Eu vou ancorar hoje, vou fazer só a abertura aqui, mas já vou distribuir a bola para os meus amigos. A gente está gravando mais um episódio dessa série especial que estamos fazendo sobre a crise do coronavírus, novo coronavírus. O Era Uma Vez no Oeste deu uma pausa na análise dos episódios normais da série The West Wing e se voltou para discutir esse momento que a gente está passando, né? Um momento histórico. Aliás, hoje nós vamos falar um pouquinho de história. História das pandemias e fazendo uma correlação com o momento que a gente está vivendo. E aí, Potter?
Como estamos? Beleza? Estamos gravando numa Sexta-feira Santa, né? Que coisa marcante para nossa vida isso.
É.
Uma Sexta-feira Santa. Mas não interessa para quem está ouvindo, né? Não interessa quem está ouvindo. A gente vai tentar colocar esse episódio ainda hoje. Se você está ouvindo hoje, a gente conseguiu. A gente foi vitorioso nessa trama. E já lembrando, escola, a cultura inglesa está com a gente mesmo na pandemia, né? As escolas estão fechadas, óbvio, né? Respeitando as ordens da Organização Mundial da Saúde, mas a culturainglesa.net é só entrar por lá, tem conteúdo ali também. Lembrando que na cultura inglesa a criança aprende como criança, o adulto aprende conforme a sua área. Se ele quiser linkar com a economia, ele vai aprender do jeito que ele gosta da vida dele ou vai se adaptar à área dele. A cultura inglesa tá para isso. No site é culturainglesa.net.
E aí, Marcão?
Mertão, bom dia a todos. Nunca gravamos tão cedo, né, cara? De manhã, muito cedo. As vozes estão até de quem acordou agora, eu diria.
mas a minha voz tá operando desde muito, muito mais cedo aqui.
É que vocês são jornalistas, né? Jornalista, não dorme nunca, cara. Eu mandei uma mensagem assim, vamos gravar mesmo na Sexta-feira Santa e vocês dois assim... Cara, pra gente ainda dá mesmo, desculpa aí.
Pior que foi bem assim.
Foi bem assim mesmo.
Cara, escola, eu acho que o artigo que tu colocou ali, ele é importante, assim, né? Porque é de uma escritora e historiadora brasileira, né? Numa entrevista, e ele vem muito ao encontro do que a gente está se prestando a fazer aqui, de alguma maneira, né? Que é tentar ver. A gente não está contando mortos, mas a contagem ajuda a gente a tentar ver o que vai acontecer depois, né? A gente está muito mais tentando refletir, ser reflexivo sobre o que pode acontecer com a pandemia, né? E acho que essa entrevista vem ao encontro para a gente concordar e discordar de vários itens, porque ela é longa.
Ela é uma longa entrevista, é da historiadora Lilia Schwartz. Eu acho uma das melhores historiadoras brasileiras da atualidade. Ela escreveu alguns livros interessantes. Eu li um livro bom dela, eu li um livro bom dela que eu gostaria de recomendar, e tem um outro que eu não li na a sua integralidade, mas é bom também, passei uma boa parte do livro. Esse que eu recomendo, ela faz um apanhado da história do Brasil. A vantagem de estar aqui do lado dos teus livros é que eu posso ir lá pegar o livro. Já vou lá pegar o livro, vou dar o nome completo dele, tá? E ela faz um apanhado bem interessante sobre a história do Brasil, assim, de fatos marcantes da história do Brasil. Ela não pega um período específico, ela pega fatos marcantes desde o descobrimento do Brasil até o início dos anos 2000. E eu gosto muito dela, e ela é jovem, assim, ela deve ter uns 50 e poucos anos, ela é professora da USP e professora de Princeton, ela é professora convidada de Princeton. E ela faz uma análise muito interessante nessa entrevista que ela deu para o UOL, dizendo que a pandemia de coronavírus está marcando o século XX. E entre outras coisas, ela diz o seguinte, assim como a Primeira Guerra Mundial marcou o fim do século XIX, início do século XX, essa pandemia agora que nós estamos vivendo está definitivamente encerrando o século XX e mostrando as caras do século XXI. E ela faz uma relação interessante, ela diz que o século XX foi o século da tecnologia, grande desenvolvimento tecnológico e científico, mas ao mesmo tempo nós deparamos com os nossos limites. E é interessante isso, porque de fato, olha como a gente, como todos nós, como a sociedade conseguiu evoluir nos últimos 100 anos de uma maneira que talvez não tenha evoluído nos últimos, nos 200, 300, 400 anteriores, né? Que foi em matéria de ciência, foi em matéria de longevidade. Olha, a nossa média de vida, expectativa de vida no Brasil é 75, 76 anos. No início do século XX era de 35, 36 anos. culpa da ciência, né? A ciência está prolongando a nossa vida, porque ela está conseguindo criar medicamento, a pesquisa está fazendo surgir medicamentos que podem evitar doenças que antes nos matavam de forma fulminante. E tecnologicamente também, né? Olha como a gente está vivendo. A tecnologia é parte da nossa vida, assim, parte inerente da nossa vida, do nosso dia a dia. Achei bem interessante, assim, bem interessante mesmo. Tem um ponto da entrevista que me chama a atenção, que é o negacionismo. Isso a nossa sociedade não conseguiu evoluir ainda. Veja, nós estamos no século XXI, com todas as evidências que nós temos sobre a própria ciência, sobre tratamentos médicos, sobre como a gente pode evoluir, com toda a capacidade de acesso à informação que nós temos, e ainda assim, com todas as evidências, é só pesquisar, só fazer uma pesquisa, tu vai ver, todas as evidências estão ali, e ainda assim existem pessoas céticas que não conseguem compreender a realidade e negam a realidade. Como o negacionismo continua sendo, e acho que vai ser, né, uma bola de ferro no desenvolvimento da nossa sociedade. Né?
Cada sociedade, cada país mostrou a sua maneira, né, o seu negacionismo, de alguma maneira. Porque a gente até comentou isso em alguns outros episódios aqui, que a pandemia serviu para dizer que qualquer tipo de governo pode ser indolente, pode ser preguiçoso, pode ser criminoso, né? Pode ser, usa qualquer adjetivo ruim aí com a pandemia, e quase todos eles foram. Quase todos eles foram. A gente pega pouquíssimos países que trataram de maneira séria desde o princípio, né? O primeiro deles foi a China. A China foi avisar quase um mês depois, né, de um caso. Prendeu gente antes, escondeu médico. Tem médicos ainda com paradeiro desconhecido. As pessoas sumiram do mapa, né? O caso é avisado no dia 31 de dezembro de 2019 para a OMS, e já tinha gente morrendo, né? Já tinha relatos de jornais lá e de imprensa externa, obviamente, mostrando, né, coisas na China acontecendo. Ou seja, desde o princípio, o novo coronavírus, no princípio de tudo, ele já tinha gente dizendo que era o novo coronavírus, a China negando. Né, tem uma separação. Quando a gente fala China, a gente fala governo de Pequim, né? Eu tô falando do central, né? Porque a cidade de Wuhan, de alguma maneira, ela tratou isso de uma maneira bem adequada no começo, né? Porque aí são os médicos tratando a sua população, né? Aí esquece se é comunista, se é capitalista, se é teocracia, se é democracia. São médicos lidando com pessoas que estão na sua frente, e essas pessoas podem estão todas elas tendo uma pneumonia pesadíssima. Óbvio que no começo tem esse ônus, né? Começa lá. Então, o que é? Tem tudo isso, mas, cara, já tem um monte de informação ali. Então, é um mês depois que a OMS recebe isso. Taiwan antes avisou a OMS. Taiwan chegou e gritou. Então, é difícil desde o princípio. O Brasil é um grande exemplo disso, né? O Bolsonaro, ele tá tratando isso aí como uma maneira absolutamente infantil, pegando um medicamento como se fosse a cura. Por que que o Bolsonaro pega a cloroquina como cura? Porque o Bolsonaro quer que o país volte para as ruas. E aí ele diz que daqui é a cura. Quem pegar, toma isso aqui que tá curado. É essa maneira infantil que o presidente lida. Né? O Trump foi o amontoar de corpos, calou Donald Trump. Né, calou ele, a realidade calou ele. Isso antes, né, de começar, né? Os Estados Unidos vai ser o país que vai mais gente vai morrer.
60 mil, a mais recente projeção. Eu estava vendo uma entrevista do Anthony Fauci. O Anthony Fauci é o infectologista-chefe do grupo de combate ao coronavírus da Casa Branca. Ele é hoje a maior autoridade de infectologia dos Estados Unidos, e é aquela pessoa que todo mundo olha e pensa, puxa, não é o secretário de saúde que está conduzindo diretamente, o líder da estratégia de combate ao coronavírus nos Estados Unidos, é um infectologista designado pelo governo. E ele está dizendo
o seguinte... Que está desde o governo Reagan, né? Ele é o cara...
Sim, é um senhor de idade.
É, né? Uma sumidade. Ele está assim, ele é o cara que encabeçou o combate ao vírus HIV.
É.
Quando ninguém sabia o que era AIDS, na real.
É.
Então ele está em todos os governos americanos como um cara assim, de referência em imunologia, infectologia, alergologia, sei lá, o que for, assim, o Anthony Fauci é uma das poucas sumidades médicas do mundo, eu diria.
É, e ele tá dizendo o seguinte, ainda, aliás, ainda bem que o Trump nomeou ele, né? Ele tá dizendo o seguinte, olha, o isolamento...
Ainda bem que o Bolsonaro nomeou Mandetta.
Eu não sei até quando ele vai durar, né?
É, tem esse detalhezinho. É,
com esses amigos, quem precisa de inimigos, né?
Nossa.
O Anthony Fauci está dizendo o seguinte, duas coisas. Primeiro, isolamento social é muito importante. A curva estaria num pico muito maior se não fosse o isolamento social adotado em alguns estados. Ele sugere medidas ainda mais restritivas nas próximas semanas. E mais do que isso, ele disse que se esse isolamento for mantido, apesar do grande número de mortos, ele vai conseguir lá no final ver um número não tão alto como havia sido previsto anteriormente, que era entre 100 e 200 mil mortos. Vocês sabem o que isso representa? 200 mil mortos? 200 mil mortos é a população de uma cidade de médio porte. 200 mil mortos é como se a população de uma cidade como, deixa eu ver, Alvorada, desaparecesse de uma hora para outra. Já pensaram nisso? Não, desaparecesse, não. Os corpos fossem empilhados, é isso?
Que loucura, hein?
É muita gente mesmo.
Acabei de ler uma matéria com foto de covas sendo abertas em Nova York, né? Porque tem todo cuidado com os corpos também, né? Porque o corpo continua com o vírus e pode ainda multiplicá-lo. É, o corpo morto, o corpo em óbito. É, então tem covas, vamos lá, é essa manchete. Covas estão sendo abertas em Nova York. É. Não precisa nem ler a notícia. É esse o tamanho, né? Tem, a apresentação do texto ali, tem uma da entrevista com a Lilia, né? Tem um texto, o comecinho é o seguinte, 1 milhão e 500 mil pessoas infectadas pelo mundo. Óbvio que é muito mais que isso, né? Um terço delas na última semana. 87 mil mortos em uma velocidade desconcertante. O fim dos deslocamentos. Milhões de pessoas obrigadas a readequar suas rotinas ao limite de suas casas. Há 100 dias, o mundo parou. A contagem aqui é quando, no dia 31 de dezembro, a China finalmente comunica à Organização Mundial da Saúde, né? Aqui começa a contagem de 100 dias. Mas já estava rolando isso desde o comecinho de dezembro. Então a gente tem mais de 100 dias, mas ainda aquela coisa meio desconhecida, o que está rolando. É um bom preâmbulo de texto, né? É um bom trabalho. E ainda indo mais adiante na entrevista com a Lilia, tem uma pergunta que eu acho interessante, assim, que é o seguinte, em relação aos papéis sociais dos homens e das mulheres, aí ela responde assim, ó, nós mulheres já temos um conhecimento distinto dos homens na noção do cuidado na casa. Uhum. Acho que a mudança vai ser maior para os homens, que não estão acostumados com o dia a dia da casa, como fazer comida, arrumar. Essa ideia de cuidado foi eminentemente uma função feminina. E estou muito interessado em ver como os homens vão lidar com essa ideia de ficar em casa e ter que cuidar também. É uma experiência muito única que vivemos. Quem está falando uma mulher, ela não está sendo machista ou feminista, ela está sendo real. Né? Tem mais, o mundo obviamente está passando por uma transformação, mas ainda tem mais em casa mulheres do que homens, né? E a quarentena obrigou boa parte do planeta Terra, é mais de 1 bilhão de pessoas, né, a ficar em casa. E aí tudo muda, né, obviamente.
Eu acho que ela não tá falando do nosso extrato social, tá? Meu extrato social é um pouquinho diferente, né? Meu extrato social, não que eu seja mais ou menos, não é isso. É que no meu extrato social, vou dar um exemplo, tá? Eu pensei muito sobre isso no início do isolamento. Para mim, pessoalmente, o isolamento não seria um problema, porque eu adoro ficar em casa. Aliás, se eu não pudesse, não precisasse sair de casa, às vezes eu digo no fim de semana para minha mulher, vamos ficar em casa. Já minha mulher tem um ímpeto diferente, a Gabi tem um ímpeto diferente, ela gosta disso aí, ela socializa muito mais do que eu, inclusive. Aliás, às vezes ela tá aqui, ela diz, vamos sair, vamos encontrar alguém, vamos ver a família, vamos... E eu pensei, como é que vai ser com esse isolamento? E ainda bem que tá tudo certo aqui em casa, a gente tá bem, aliás, ela tá lá no fim do corredor, tô olhando aqui, ela tá pulando com as gurias aqui. Mas eu tinha essa curiosidade. Eu acho que o extrato social que a Lilia tá se referindo aí, são classes C e D, porque são aquelas classes onde a mulher fica em casa cuidando de 3, 4, 5 filhos, e o homem sai para trabalhar. E aí nós vimos, infelizmente, e eu imaginei que isso pudesse acontecer, nas últimas semanas o número de casos de violência doméstica aumentar, porque tu mantém as pessoas em casa, a relação já não é boa, e aí daqui a pouco, bom, aí deriva para uma coisa mais ostensiva, né? Eu acho que é por aí que ela quis...
Eu vi um meme, dia desses, que é uma foto de um jardim, e o cara diz assim, ah, minha mulher começou a fazer jardinagem na quarentena, mas ela não quer me dizer o que ela vai plantar. E daí tem uma cova cavada no jardim, sabe, com uma pá, assim, do que assim, os casais em quarentena, alguém vai matar alguém, né? E geralmente a mulher vai querer matar o homem. E daí eu mandei isso aí no grupo de pais, no grupo de mães da escolinha do meu filho, tá? Que eu sou o único pai. E daí ali, assim, Marco, o que tu mandou no grupo? Eu falei, ah, piadinha e tal. E daí as mulheres começaram a me dizer assim, ah, é bem assim, só que eu acho que o meu marido quer me matar aqui. E eu pensando, cara, o convívio social vai ser modificado mesmo. A Lila tem razão. É. Não é só nas camadas C&D. Eu concordo com a escola, tá? Eu concordo contigo, porque eu acho que tem uma questão de dinâmica familiar que ela muda à medida que as classes mudam. Tem uma questão de também, de poder ter dinheiro, poder ter babá, poder ter empregada, faxineira, às vezes até cozinheira, né? Então, quando ela fala que o homem não participa, eu acho que em algumas classes a mulher também não participa tanto assim. Porque ela tem um meio financeiro, ela, a família, né? Pra poder ficar a par disso aí e trabalhar. E não ser a pessoa do rancho, da compra e tal. Eu conheço várias pessoas assim, né? E não são tão ricas assim, tá? É casais de pessoas que são classe A, que a mulher também não domina tanto assim o dia-a-dia da casa. Mas eu acho que a questão do convívio um com o outro na dinâmica está sendo colocada à prova na pandemia.
É, tem um detalhe também, assim, que obviamente ela não foi provocada para isso, né? Mas a gente não mora num país onde a família, ela é na sua integralidade pai, mãe e filhos, né?
A gente não mora. É mais essa questão,
né?
Também.
A gente é um exército de mães solteiras, né, cara? A gente tem isso. Isso é uma. Não é uma classificação só brasileira, em alguns outros países também isso é uma característica, né? Então isso já é um problema, assim, né? Quando se fala, por exemplo, assim, eu lembro que quando se falava mais fortemente em isolamento vertical, que é aquele isolamento que tu vai testando as pessoas, e o Brasil, ele só perde, ele só ganha do Irã em isolamento. Né, ou tá nas últimas posições ali, desculpa, isolamento, em testes, né, uhum. É patético o número de testes no Brasil, patético, é tipo assim, é uma coisa irrisória. Eu lembro que falavam assim, ah, mas aí o cara, aí vamos separar os velhinhos, né, vamos separar os velhinhos das crianças e blá blá blá, e eu falava assim, cara, que sociedade brasileira tu acha que é?
É bem isso mesmo.
Como é que tu acha que a sociedade brasileira é? O que mais existe é mãe deixando com a sua mãe,
avó.
Que no caso é a avó ou o avô, as crianças, né? Aí vai voltar normal, mas aí não voltou às escolas, aí vão ficar com quem? Tipo assim, é de uma irrealidade. Esses dias eu vi um jornalista reclamando que o governo estava fazendo um aplicativo para essa distribuição dessas três primeiras parcelas, talvez sejam mais ou não sei.
Sim, falou no último, uma vez, o Bernardo Melo Franco.
Exatamente,
né?
Tipo assim, não entendendo que o Brasil tem mais smartphone do que pessoas, sabe? Sei lá, eu tô me segurando muito para dar opiniões, cara. As pessoas até me cobram, ah, que tá em cima do muro. E a resposta para as pessoas é o seguinte, é que eu não sei, cara. Eu tô tentando passar menos vergonha.
Boa.
Entende? Ah, isso. É, boa, é isso que eu estou tentando fazer na pandemia. Né? Aliás, eu tenho certeza, se ouvirem as minhas falas durante a pandemia aqui daqui a um tempo, vão ver que tem um monte de merda aqui, porque aqui a gente acaba, né, falando, né? É quase impossível, né?
Eu tô com a mesma impressão, sabe, Potter? Nós damos opinião, assim, sobre fatos políticos, sobre ações, movimentos políticos, sobre coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas agora a gente tá falando de fundamentalmente, o que tá no cerne aqui é a ciência. Então, por exemplo, esse debate sobre os testes, né? Os testes rápidos, o que pode, o que não pode ser eficiente. O governo tá dizendo que vai fazer teste em massa. Aí tu vai ouvir um especialista, um cara que pesquisa, que está por dentro disso, está dizendo o seguinte: olha, teste rápido não vai dizer, não vai provocar, não vai possibilitar o chamado passaporte para a imunidade.
Porque o teste mostra a realidade daquele momento, a pessoa pode estar com vírus e não aparecer no teste.
Isso,
é muito mais complicado do que se
imagina. E aí eu estou tentando escrever sobre isso, e estou aqui direto consultando especialistas e pessoas que trabalham com isso, e ainda assim eu tenho dúvida, sabe?
E eles têm dúvida. Esse é o problema da pandemia. É um novo coronavírus, é uma nova doença. A gente não consegue ter uma pessoa próxima de mim que passou pela época da quarentena, né? E essa pessoa quer nos ver. E aí a médica falou: olha, tá liberado pra ver as pessoas. Só que aí, não, vamos dar uma segurada, que ninguém sabe direito. Entendeu? A médica também fala com uma ponderação. Eu admiro quem tá com certeza. Eu entro no Twitter e vejo pessoas com certeza, me dá vontade de abraçá-las e passar o coronavírus pra elas. Porque elas têm muita certeza. Sabe, eu admiro, o cara tem especialistas que entregam 60, 50 anos de idade estudando vírus, estudando infectologia, como que surge, como é que morre, o que é imunologia, se esse vírus tem, se ele é imune quanto tempo. Aí, o influenza é um ano só. Toma vacina cada ano. Uhum. E aí daqui a pouco vai no Twitter um cara lá e dá o bosta. Geralmente jornalistas, né? Vão lá e tem a certeza absoluta e caga uma regra em cima de alguém e blá blá blá. Cara, é um mundo de tanta certeza que eu fico apavorado. Só pra dar mais uma certeza, deixa eu só trazer o número aqui, escola. O Brasil faz, eu vou arredondar, 300 testes por milhão de habitantes. Tá? Cada milhão de pessoas, 300 fizeram o teste. Na Alemanha, 15.700 para cada milhão. É muito mais que 7-1. É muito mais que o 7-1.
A Alemanha está testando mais. Deixa eu te dar um outro dado. Sabe qual é o número aqui? Qual é o número que tu deu aí? Repete o número.
300 testes para cada milhão.
Brasil?
É, Brasil.
Em Porto Alegre, a meta é chegar em 414 para cada milhão. E sabe qual foi a Coreia do Sul, que é o país que mais testou? 7.323 para cada milhão.
Tá, em Porto Alegre, vão ser feitos 700 testes no total, né? Que deu 1,5 milhão de habitantes.
Exatamente. Tipo assim, tu falar...
Eu sei exatamente quantos testes vão ser feitos. É 500?
É sério?
Não vai passar disso.
Esse é o número, né?
Então cai a tese do Osmar Terra. Cai por terra a tese do Osmar. Entende? Porque não existe como fazer isolamento vertical se tu não sabe quem tá ou não tá. É isso, né? Agora, que é uma oportunidade...
Deixa eu te dar um outro dado aqui que tá escrevendo sobre isso, tá?
Escola, só pra dizer que a Alemanha é quem mais testou, tá? Porque a Alemanha
quanto?
Tem...
Quanto? Só aqui na Alemanha?
15.700 por milhão.
Mas é o PCR ou são os testes rápidos?
Aí tu fez a pergunta mais difícil da história da humanidade.
É que o PCR é aquele que identifica o vírus ativo.
Isso aí.
E o teste rápido é aquele que dá uma picadinha no dedo, assim, só tira uma amostrinha de sangue, que é o teste cuja precisão é questionável.
São três tipos de testes, né? O PCR, o antígeno e o que mede os anticorpos, que é tipo ver a ferida, né, no teu corpo já.
Isso aí.
Não tem aqui na matéria do Globo a especificação de
tudo bem, detalhe. Agora, me chamou a atenção e por isso eu hoje até conversei com um hematologista super conceituado. E na semana passada, o Paulo Guedes falou nos 40 milhões de testes por mês, tá? Essa é a frase dele. A frase dele é a seguinte: nós estamos conversando com um fornecedor britânico que vai nos possibilitar fazer 40 milhões de testes por mês. Puxa, eu quase caí da cadeira. Eu pensei, ué, o que que o governo brasileiro descobriu que nenhum outro governo conseguiu fazer? E aí eu comecei a pesquisar, só para vocês terem uma ideia, 40 milhões de testes não foram realizados no mundo até agora. No mundo não foram realizados 40 milhões de testes. A China, que é o maior produtor de testes no mundo, não conseguiria fazer nessa escala em um ano. Para ela, imagine para os outros. Outro dado interessante que eu fui pesquisar hoje, esses testes, segundo o ministro Paulo Guedes, viriam da Inglaterra. Está uma guerra na Inglaterra, sabe por quê? Porque a Inglaterra está fazendo 10 mil testes por mês. E prometeu até o fim do mês de abril ampliar isso para 100 mil testes por mês. Aliás, desculpa. 10 mil testes por dia a Inglaterra está fazendo e prometeu ampliar para 100 mil testes por dia até o fim do mês. Ah. A Alemanha, só para ter uma ideia da escala, a Alemanha está fazendo 55 mil por dia. Tá? E mesmo assim, tu faz o teste rápido, porque qual a ideia do teste rápido para criar o passaporte? É que tu testaria o maior número de pessoas possível para identificar quem tem, quem teve, quem não teve, quem pode ainda desenvolver, quem não vai mais desenvolver a doença, tá? Só que é totalmente real. A ideia do passaporte é muito bacana, assim, ela é utópica, né? Só que o próprio Gustavo Fallhaber, esse hematologista com quem a gente conversou hoje, ele diz o seguinte: para ser factível, a frase dele, teríamos que ter meses de epidemia em escala catastrófica para termos um número viável de passaportes. Ou seja, teria que passar muitos meses com muita gente pegando a doença e se recuperando para tu criar a imunidade, aquela de 70%, que é o índice que vem se falando aí. Ah, vai chegar um ponto em que 70% da população vai ser imune. Só que até lá vai ter uma onda, vai ter um tsunami passando por nós, né? Porque muita gente vai se infectar. Outro dado interessante aqui, ó. 85% dos casos de óbitos são de pessoas com mais de 60 anos de idade. Mas tem um outro dado chocante aqui. Vocês sabiam que, em média, 50% dos que vão para a UTI morrem por coronavírus?
É, esse é o dado
preocupante. A tua chance de ir para... Tu tá com coronavírus e vai para a UTI, de tu sair com vida é de 50%. Tem uma chance em duas. Já pensou?
Bah. Essa é a loteria.
E depende da UTI, né? Depende da UTI.
É, tem isso. Na Amazônia, por exemplo, a UTI já não tem mais, né? E depois que lotou a UTI, tu não consegue nem chegar na UTI. E daí a tua loteria é um para um, cara. Vai morrer igual.
Marcão, tu ia falar uma coisa.
Eu ia falar sobre cloroquina, na real, porque a gente tá com essa novela política e tal. Eu não entendo isso aí direito que tá acontecendo. Porque a segundo fontes médicas que eu tenho, né? A cloroquina e a hidroxicloroquina, junto com alguns retrovirais, tipo azitromicina, já estão sendo dados para pacientes, e mesmo aqueles que não estão na UTI, tá? Então é um tratamento convencional já aceito. E algumas pessoas vivem e se curam, e algumas pessoas com esse tratamento morrem. Então é uma tentativa mundial só. E parece que, assim, o dilema atual que tem, que eu vejo nos diálogos do presidente Bolsonaro e às vezes no presidente Trump, por exemplo, é de que eles sabem que a cloroquina tem algum tipo de cura que ninguém percebeu ainda e que tem uma ressalva mundial contra a cloroquina, que não é verdade, porque a cloroquina tá sendo utilizada. Eu tava lendo um artigo outro dia que eu não passei para vocês porque eu não terminei de ler, tá? Que é do Libération Française, que falava sobre o...
Se é em francês, nem passa. Porque aqui é o...
Desculpa, mas não teremos uma máscara maior nesse programa.
Olha, calma que esse programa começou e tá na metade ainda. Tem mais meio programa pra poder vir uma máscara. Assim, tipo, não, porque quando eu tava morando em Cardiff...
É, vamos lá, vamos esperar.
Vamos esperar. Mas esse artigo do Libération fala da pesquisa que aquele médico, o Didier Raoult, está fazendo na França, que é a maior pesquisa atual sobre cloroquina. E ele está sendo bem repudiado, assim, ó, vários pesquisadores e tal estão repudiando a pesquisa dele, porque não teve sujeitos diversos, não teve muitos sujeitos. Tem mais pessoas assinando a pesquisa do que pessoas que foram... A análise da pesquisa, essa é a piada e tal. Mas eu li um artigo no Libération que diz que os maiores detratores médicos do Raul hoje são pessoas que têm conflito de interesse, que têm ligações meio que escusas com outras empresas farmacêuticas. Tem uma chefe de medicina lá no hospital francês que disseram que, olha, essa pessoa aqui tem um histórico meio com a Merck. Com aquela empresa farmacêutica, né? E daí os jornalistas estão pesquisando e estão achando que, na real, tem uma campanha contra a cloroquina de algumas pessoas que estão ligadas com empresas farmacêuticas, laboratórios que fariam remédios muito mais caros, porque a cloroquina ela é eminentemente muito mais barata, né? E ao mesmo tempo tem gente que está dizendo, agora é rumor, tá? Eu estou especulando, não sou jornalista mesmo, mas que talvez pessoas próximas ao Donald Trump teriam conexões de ações com empresas que fariam cloroquina. Então tá virando uma guerra que é político-financeira e não é médica mais.
Acaba, Marcão, vai lá. E tu?
Não, e eu acho isso muito estranho, sabe? Porque, cara, tem uma coisa muito maior em jogo, né? Mas o que eu tenho pra dizer é que a cloroquina e a hidroxicloroquina e várias outras medicamentos estão sendo usados já. Não é um mistério. Não tem assim, estão segurando, estão indo contra. Não, ela é usada. Só que não se sabe ainda se ela funciona de verdade ou não.
Ontem a gente entrevistou no programa Timeline da Rádio Gaúcha o Eduardo Sprinspe, ele é chefe de serviço de infectologia do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. E a gente fez perguntas absurdamente didáticas. O Marcão, eu acho que não ouviu, talvez o Escola tenha ouvido a entrevista com ele.
Ouvi, muito boa.
Ele é muito didático na fala dele, né? E todas essas perguntas foram feitas. E aparentemente há obviedade em tudo. A obviedade. A cloroquina, ela já existe em duas formas, em dois medicamentos. Uma é mais forte, outra é mais frágil. Elas são usadas com malária e para outro tipo de doença que eu acho que é...
Reumatológica.
Exatamente, reumatismo. Exatamente. Né? Então o medicamento já existe. Se o medicamento já existe, ele não existe para Covid-19. Pegamos a primeira lógica. Né? Não existia o vírus ainda quando esse remédio estava à venda. Então ele não é a cura para isso. Teria que ser uma sorte farmacológica e sei lá, biológica, química, de tão tamanho para já existir um medicamento hoje que cura a Covid-19, que não há essa sorte. Então temos a primeira lógica. A segunda lógica, eu perguntei por que que se usa? Por que que os médicos, vendo um novo coronavírus chegando, a Covid-19 já trabalhando, começaram a usar? E ele falou assim, porque eles têm na química dele há algo que ajuda no processo de respiração. Aí os médicos olharam para o medicamento, leram a bula, lembraram disso e falaram assim, vamos testar, vamos usar, beleza. A cloroquina foi usada, teve gente que... Outra coisa, pouquíssimas pessoas em tratamento avançado usaram somente esse medicamento. Usaram vários medicamentos. E isso a gente ouviu da boca de Nelson Sirotsky, ex-presidente do Grupo RBS, hoje presidente do Conselho do Grupo RBS. E ele falou, olha, eu tomei cloroquina, assim como mais outros diversos medicamentos. Perguntei para os meus médicos o que, que me curou. E eles, não sabemos. Especificamente não sabemos. A gente acha que esse conjunto de remédios, né, essa bateria, como é que se chama a palavra certa, esse coquetel ajudou a te curar. Beleza. Outra coisa, tem um monte de gente no mundo morrendo que tá tomando a cloroquina.
Isso aí. Deixa eu te dizer uma coisa. Então, sabe o que aconteceu na Suécia? Na Suécia, a cloroquina tá sendo retirada do tratamento, sabe por quê? Isso é informação, tá? Não é... É informação. As autoridades de saúde da Suécia estão retirando a cloroquina porque para alguns pacientes ela está provocando cegueira ou problemas de visão e dores intensas de cabeça. Ou seja, ela está tendo efeitos colaterais que estão, ao contrário de curar o paciente, estão provocando outros danos neles que...
Mas são efeitos colaterais conhecidos.
O Eduardo Sprinspe falou sobre isso. Ele falou que a cegueira ela é para uso contínuo e que a cloroquina nunca seria usada de maneira contínua agora. Seria para aqueles 10, 20 dias, né, da pessoa muito mal e depois pararia com o medicamento. Né? É um efeito colateral de quem toma para reumatismo, para quem teve malária, talvez isso não aconteça porque é uma dose ali com uma medida. Isso foi falado por ele. Então, só para completar, Escola, a minha linha de raciocínio em cima disso aí. O que acontece? O que o Bolsonaro pensou? O Bolsonaro diminuiu. O Bolsonaro chamou de gripezinha. O que que faz com que a vida retorne, a vida volte ao normal? Que tem uma cura. Tem uma doença, peguei o vírus, Covid-19, tá aqui, Tamiflu, como foi pra outra lá. Tá aqui, toma isso aqui que tem cura. Beleza, tá resolvido. O Bolsonaro, pra abraçar a causa dele, precisava de uma cura. E aí alguns pacientes começaram a ter alguma resposta para cloroquina, como alguns têm, e ele esquece todos que tomaram cloroquina e morreram no mundo, né? Ou seja, não é a cura. Né? E aí ele abraça essa causa. A causa da cloroquina, ontem ele fez uma live mostrando a caixinha, é essa, de voltar a uma vida normal, porque segundo ele isso é um movimento mundial para destroná-lo, que blá blá blá, que não sei o que, sabe, essa lenga-lenga cansada, sabe? É isso. É por isso que a cloroquina ela se tornou política, porque na voz do presidente é uma cura, e não é uma cura. Já tem um respiro científico para dizer, cara, esse medicamento já existia, ele não é cura para Covid-19. Ele está ajudando no processo como outros medicamentos. Agora, a cura, ele não é. O respirador é mais cura do que a cloroquina.
Ele cria uma expectativa falsa de que podem ficar tranquilo porque a doença vai ser... A doença tem remédio, né? Esse é o problema.
Voltem para sua vida, voltem para as ruas. É. Não tem mais isolamento, vão fazer economia. Porque tem um problema econômico, né? Que ele tem razão.
É interessante, né? Em que os dois países que estão mais envoltos nesse debate são justamente Estados Unidos e Brasil. Embora nos Estados Unidos o próprio Trump tenha deixado esse discurso um pouco de lado, assim. Aliás, o Trump manda mensagens antagônicas na mesma semana, né? Numa semana ele diz que vai passar rápido, que vai desaparecer como um passe de mágica, na outra ele diz que o isolamento social é importante.
Lá a contagem de corpos ajuda, né? Quer dizer, atrapalha ele, na real. É. Mas ajuda derruba, o discurso do isolamento.
Né? Aí quando a realidade, a tese encontra a realidade, dá nisso, né?
Deixa eu me atrevo, se alguém quiser dizer mais uma coisa, porque tem uma matéria que tá pendurada pra gente, cara. A gente já tá com quanto tempo de gravação, escola? Vê aí.
Deixa eu conferir aqui. 36 minutos, 37.
Tem uma matéria guardada, Marcão, que tu trouxe pra gente sobre... Que é muito mais, reflexiva, assim, digamos... Que é sobre Loneless. E eu queria que tu trouxesse pra gente, porque é bem interessante. Bem
a gente lento. Começou a falar dela no último. O Escola começou a falar da Jill Lepore e falou dos atributos literários dela. E esse artigo da Jill Lepore na The New Yorker, que é uma revista mais reflexiva mesmo, ela fala sobre a solidão e fala sobre como é que a gente tá pronto ou não para lidar com a solidão, que eu acho que é um reflexo da quarentena, da pandemia, dos isolamentos e tal. Eu achei um artigo maravilhoso, tá? E eu tenho alguns livros dela e tal, eu acho ela uma baita escritora. E a questão toda é como é que a gente lida, porque assim como eu falei no começo sobre dinâmicas familiares mudadas por pessoas que são obrigadas a conviver agora, que não conviviam tanto, né? Tem um casal e filhos que cada um tem o seu horário, sua time frame, digamos assim, e a cronologia não bate, né? O cara trabalha de noite, a mulher de manhã e tal. Aqui em casa é um pouco assim. A Liz começa a trabalhar muito cedo, eu começo a trabalhar um pouquinho mais tarde, ela volta mais cedo para casa, eu volto bem mais tarde para casa, a gente tem poucos horários juntos, assim. E ela tem muito plantão no final de semana e tal. Mas não é sobre isso, o artigo é sobre o outro lado, é como é que tu lida com o isolamento. E o Potter vive falando sobre isso, né? A questão do cérebro, da plástica cerebral dos presos em confinamento, dos presos solitários e tal, e sobre como o ser humano não está pronto para ser um animal social isolado, porque nós somos sociais de grupo, digamos assim. E eu lembrei de um livro que eu li, na real eu tô lendo ainda, eu demoro para ler as coisas. Tá na minha frente aqui, é do Lawrence Stone, o livro. Peraí que eu vou tirar da minha biblioteca.
Tá aqui. Mais uma máscara, escola.
Esse aí, não precisa máscara pro coronavírus,
né? Não é da minha estante, escola, não é tirar da minha estante, é tirar da minha biblioteca.
É mais uma máscara do coronavírus, né?
Ontem foi dia nacional da biblioteca e eu sei que vocês também têm, tá? Você tem bibliotecas muito extensas que eu já vi. A do Potter eu vi presencialmente, do Escola eu vejo assim por glimpses, por momentos, por stories.
Glimpses? Nós estamos precisando fazer uma janta aqui em casa, eu acho.
Ah, isso seria legal. Pós-quarentena, eu espero, né?
Pós-quarentena, claro.
Mas o nome do livro... amanhã e vamos fazer uma live mostrando nós juntos pegando a mesma doença.
Se abraçando.
Cara, parecia aquele cara da Globo News foi filmado na praia, o Marcelo Cosme, né? Vai ser assim a gente, vai ter uma live nossa. Olha aí, os caras falando que a gente tá enfim em casa e tal. Mas o livro do Lawrence Stone chama-se The Family, Sex and Marriage in England, nos anos de 1500 a 1800. É um trabalho dele maravilhoso, espetacular, sobre como é que funcionava a família, o sexo e o casamento na Inglaterra na Idade Moderna. E, cara, entre os vários capítulos mostra assim, que a ideia de você morar sozinho, de você ter o seu espaço, de você ter privacidade, é muito recente na história humana.
Ela conta isso no artigo, né? Ela diz o seguinte, né? Que imagine, até o século XIX ninguém morava sozinho.
Exatamente.
Esse é um fenômeno do século XX, as pessoas passaram a morar sozinhas a partir do século XX. E eu nunca tinha me tocado disso como um comportamento histórico, assim, que tem o seu marco histórico bem, bem claro, assim. De fato, a sociedade, ou uma parte da sociedade, só passou a morar sozinha no século XX. E ela dá um dado interessante. Um quinto das pessoas, dos americanos, mora sozinho. Ou seja, 25% da população, não, 20% da população mora sozinho nos Estados Unidos. Ainda, e o índice é maior nas cidades grandes, porque provavelmente o cara saiu da casa dele, da casa dele para ir trabalhar, foi trabalhar e continuou morando sozinho, né? É interessante. E eu conheço casal que mora sozinho.
Como assim?
Cada um mora no seu canto, e é um casal.
Cada um mora no seu canto.
É, ah, eu lembro que a... Quem é que era assim? Era a... O Paulo Autran e a ex-mulher dele, que era a mulher do Paulo Autran, não era Irene Ravache. Mas um desses dois, sabe? O Paulo Autran e mais uma dessas divas do teatro, cada um tinha a sua casa. E diziam que era a solução para um casamento feliz. Eu acho que a solução para um casamento feliz é cada um ter o seu banheiro. Para mim já me basta. Aqui em casa é assim. Mas um apartamento para cada um eu acho legal também. Mas nesse artigo, esse livro do Lawrence Stone, ele vai além da escola. Ele fala que a ideia de tu ter um quarto só seu também é novo. Na Idade Moderna, na Inglaterra, as crianças dormiam com os pais até a alta idade.
Né? Conheço um casal que dorme em quartos separados também.
Ah, bom, mas daí é muito ruim, cara. Mas eles dormem em quartos separados sozinhos ou dormem em quartos separados
acompanhados? Sozinhos, sozinhos.
Tá. Mas ele fala que a ideia do quartão, do quarto geral, ela é meio recente, assim. Tu dormia com a sogra junto, porque, claro, as condições de classe, daí voltando à questão de classe, né, eram diferentes, mas, assim, a ideia do morar sozinho, da privacidade, do teu espaço, é muito novo, cara. É muito novo. E vai ser revisto, eu acho, também.
É, isso é interessante, né? Isso é interessante. Essa é uma grande discussão. A gente tá, no primeiro programa a gente levantou isso, né?
Ela faz uma relação no artigo ainda.
Eu não consigo assim, ainda enxergar um tempo de mudança que vá transformar completamente assim. Eu acho até que não é a quarentena que vai mudar muita coisa. O que talvez mude muita coisa é o caos econômico que está prestes a acontecer. Né, porque quase todas as nações do mundo vão sofrer com isso, né, ou todas, né, de alguma maneira, né, então a gente vai ter movimentações de economia diferentes, a gente até chegou a falar isso aí, os Estados Unidos os Estados Unidos não vão mais trabalhar com a ideia de que se precisar de respiradores eles só podem vir da China, né, eu tô usando uma metáfora em cima de uma coisa real.
A Lilia Schwartz, no artigo, diz o seguinte, como é que ela é perguntada, como é que a pandemia vai ser lembrada daqui 100 anos? E ela disse mais ou menos como a gente lembra da quebra da Bolsa em 29, que quebrou toda a economia mundial. E sob o ponto de vista econômico, eu concordo com ela, vai ser isso, esse é um ano, esse é muito mais do que um ano perdido, né, O ano de 2020 vai significar que a década começa com um ano que vai ser arrasador na economia, que vai demorar muito tempo para se recuperar e que talvez tenha reflexo até daqui 4, 5 anos.
Certamente.
E tem uma coisa que regionalmente aqui tem que ser considerada, né? Nós estamos vivendo uma seca, um período de seca, que de qualquer maneira ia arrasar a nossa economia nesse ano. Então, olha, é interessante. Ainda sobre o texto da...
Só pra abraçar essa causa aí, Escola, porque isso também causa transtorno social e familiar, né? O desemprego, ele é um... O dinheiro, a falta de dinheiro... dentro de um núcleo familiar, ele é um gigantesco problema. Talvez as destruições familiares se deem muito mais com a próxima onda, né? Digamos que a gente está sofrendo a primeira onda de uma tsunami, né? A primeira tsunami veio, depois tem a segunda onda, Geralmente é assim, o maior de todos aqui, né, que a gente pôde ver naquele finalzinho daquele ano, que eu não lembro qual foi, foi isso, a segunda onda foi mais devastadora ainda em muitos daqueles países que sofreram, né, que teve o terremoto e depois o maremoto, né. Então a segunda onda é econômica, talvez aí haja destruição, talvez aí haja coisas muito piores do que a gente está vivendo hoje, que é um medo, a gente está tentando ficar em casa, as pessoas estão tentando voltar a uma vida normal porque sabem que o medo da segunda onda é muito pior, né. Eu entendo, cara, quem quer trabalhar. Eu não tô falando que eu apoio aquela passeata que passa aqui com aquelas camisetas da seleção brasileira. Não é exatamente isso. Agora, a angústia de um profissional, né, que não tá conseguindo criar e não tá recebendo grana, eu entendo essa angústia. Né? Óbvio que a gente tá tratando de uma pandemia, são problemas que podem ser até maiores, né? Porque não adianta nada também tu poder trabalhar e pegar uma doença e morrer, ou levar essa doença para outra pessoa e também acontecer isso aí. Agora, se entende o desespero. Então, essa segunda onda pode ser a que realmente vai transformar a sociedade. Né? Porque, tu acabou de citar, né? Foi uma quebra econômica que mudou. É. 29 é uma quebra econômica que muda o mundo, né? Então...
2008 também, né, Potter?
É, também, né?
A quebra dos Estados Unidos e de uma parte da Europa em 2008 com a crise do subprime. Ela é isso, ela mudou o mundo, né? O estouro da bolha foi ali, né?
Exatamente, é. Então tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas acho interessante, o artigo é legal porque ele trata exatamente disso, né? É legal que alguém consiga agora, no meio da pandemia, no olho do furacão, consiga refletir...
Enxergar as coisas.
Exatamente, eu acho interessante. Óbvio que...
Não, mas olha só, vai. Pergunta. 2008 mudou alguma coisa?
Algum...
Pra mim, a impressão que eu tenho é que não mudou.
Não, 2008 é uma crise.
Stoner.
Né? O que a gente tá vivendo é uma coisa maior que uma crise.
É, eu também acho.
É maior que uma crise.
É, o que ela fala.
É um fato maior que 11 de setembro.
A frase mais marcante dela, da Lilian, é que finalmente acabou o século XX. Pra mim, aquilo ali, eu li aquilo ali, cara, é real, velho, a gente tava vivendo o século XX, meu, ainda, porque não mudou nada, cara, virou 2001, e é a mesma coisa. E é, cara, uma perspectiva interessante mesmo, gostei de ver a matéria dela.
Então, e olha que neste milênio, que neste século aconteceram a queda das torres, o 2008, né? O nascimento de um Estado Islâmico, teve coisas gigantes aí, mas que a gente olhar pela televisão, né? A gente olhava pela televisão, olhava, 2008 até teve, não foi só uma marolinha, nossos presidentes têm maravilhosas palavras em diminutivo, marolinha, gripezinha, né, cada um no seu tempo, no seu momento e obviamente com importância, né, agora, isso que a gente tá vivendo não, isso aqui, a gente já falou aqui, né, isso é algo que afeta Wuhan, Porto Alegre, Rosário do Sul, uma cidade do interior de New Jersey, tipo, cidade do Cabo, alguma cidade do interior da Indonésia, Nova Zelândia, que é um arquipélago, então é muito maior, assim. Então é legal quando tem pessoas que trazem esse tipo de reflexão.
E vocês viram os dois artigos que eu mandei para você sobre como a inteligência americana já tinha prevenido, alertado o governo, a Casa Branca, sobre isso em novembro? Tem um órgão militar que é o National Center for Medical Intelligence, o NCMI, e segundo fontes, eles alertaram a Casa Branca em novembro, dizendo que teria uma pandemia de coronavírus, cara. Então, assim, ó, o Foreign aquela revista Foreign Policy, ela classificou o coronavírus como a pior falha de inteligência na história dos Estados Unidos. Pior que o 11 de setembro. Eles sabiam.
E aí tu faz as contas. Se o exército americano tem documentos dizendo em novembro que tá surgindo um novo coronavírus...
É, imagina a data que apareceu mesmo, né?
Não, imagina... vamos lá, agora vamos pegar as duas maiores nações, as duas maiores economias. As duas foram relapsas.
Isso aí.
As duas foram.
Bom, Potter, a gente viu uma série recente, eu e tu, né? The Looming Tower. Que mostra exatamente...
Eu sou capaz de assinar esse serviço aí só por causa dessa série. Agora fiquei intrigado.
Cara, ela interessante, cara. E eu quero ler o livro. Eu achei que eu tivesse o livro do Lawrence Wright, não tenho aqui.
Eu tenho ele, eu posso te mandar com o coronavírus.
não, eu vou comprar, cara. Eu gosto de comprar livro.
Manda um sachê de coronavírus junto.
Imagina.
Tá nas páginas do livro ali. O Vulto das Torres, em português, é o nome do livro.
A série, o livro mostra exatamente isso. É como é que uma série de erros de pessoas, né? O problema sempre é gente. Quando bota a gente no meio, ferrou, cara. Então, assim, como é que uma série de pessoas erra, não só na análise, mas também na análise da análise, né?
A gente...
Se erraram com o 8 de setembro, erraram com o coronavírus.
Você que ficou brabinho com a gente, que a gente começou o episódio criticando a China, agora você fica feliz que a gente está criticando os Estados Unidos. E você que ficou putinho agora que a gente está criticando o Império Americano, né? Ficou felizinho quando a gente estava falando mal da China antes, né? Ficou felizinho, né? Eu tô falando com você mesmo, você que tá rindo agora. Você que tá rindo agora. Agora tu tá felizinho, né? Tá aí, as duas grandes nações foram avisadas, um monte de gente. A diferença pra mim, e aí eu vou dar uma opinião, é que aparentemente não tem ninguém sumido nos Estados Unidos por ter avisado isso. Não tem ninguém desaparecido.
Exatamente, é isso aí.
Essa é a diferença.
E tu ainda pode pesquisar no Google, nos Estados Unidos, se o teu governo mentir.
Exatamente.
Não, e outra, né? As duas matérias sobre o erro americano são de publicações jornalísticas americanas. Que tem a liberdade para poder publicar isso aí.
E mais do que importante, o WhatsApp não cortou 132 palavras e depois mais 384 palavras na comunicação entre os americanos.
Feito, é isso aí.
Né? Estamos assinando embaixo dos erros de Donald Trump? Não, ao contrário, estamos criticando. A gente só está comparando o tamanho dos erros e como os estados tratam os erros. Pro Donald Trump é uma grande cagada. Que, aliás, já tá definido quem vai ser. Tem eleição americana, rapaziada, esse ano. Tem eleição americana. Bernie Sanders largou de mão. Ainda tem isso.
E vai sair, né?
Vai acontecer, não. Bom, uma guerra civil não parou uma eleição americana? O que que uma gripezinha? Uma gripezinha vai parar?
Saíram duas pesquisas ontem. Claro que é muito cedo ainda, né? E eu acho que lembra lá no início do ano, no final do ano, na virada do ano, a gente falava que as coisas que vão decidir a eleição ainda não estão postas, tem que ver como é que vai se comportar a economia, bibibi, bobobó. Cara, só vai ter um tema na eleição desse ano, que vai ser a crise. E como o Trump lidou com a crise, como o Biden poderia ter sido diferente.
Bah, é exatamente isso.
E como recuperar a economia.
Exatamente.
Por isso que eu acho que vem um super plano de recuperação da economia americana, assim, mais do que esses dois anúncios de 2 trilhões de dólares que eles fizeram aí. O desemprego está aumentando demais. Em uma semana, 6 milhões de pessoas se inscreveram para receber o auxílio, o equivalente ao
desemprego.
O seguro-desemprego, isso aí.
Então, tem um gráfico do New York Times que é espetacular, né? Mostra esse pedido de seguro-desemprego ao longo dos anos e o pico desse ano é um absurdo.
É escalada proporcional ao avanço da
doença. Vou prever, tá? Vou ser previdente. Biden vai se escorar muito na maneira como ele e o Obama recuperaram a economia em 2008. Muito, mas muito. Ele vai se apoiar que nem duas muletas, assim. Porque daí o Obama vai estar apoiando ele já abertamente, imagina, né? Na escalada final de campanha.
Vamos fazer um pouquinho de Fernando Henrique Cardoso aqui. Se você escutou algum Era Uma Vez no Oeste antes da pandemia, rasgue e jogue fora tudo que a gente falou em voz alta. Já não vale mais nada, né? Ao contrário da China e do exército americano, nós não sabíamos que estava vindo um novo coronavírus. A gente não sabia, né? Tudo que a gente falou sobre a eleição americana aqui para trás pode ser apagado, né? Nós não vamos apagar, nós vamos deixar ali para sempre, obviamente, mas pode ser apagado.
Mas a gente falou que ia ser Biden e Trump, por exemplo, né? Ele sabia disso aí?
Não, mas assim, por exemplo, assim, eu tô me defendendo, né? Eu falava que o Trump era uma carta, uma mesa já com um vencedor.
Eu também.
Agora tem uma pandemia no meio do caminho, e aí vamos ver como tudo que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Se encaminha, assim, para dezenas de milhares de mortes, talvez centenas. Né? Então vamos observar. 54 minutos, rapaziada, deu, né?
Deu. Partiu. Comer bacalhau.
Culturaingresa.net. Culturaingresa.net, tá tudo parado agora, por razões óbvias. Quando eu falo tá tudo parado agora, é pra quem tá escutando a gente próximo no dia 10 de abril de 2020. Se você está escutando a gente em outubro, possivelmente as escolas já abriram, né? E os alunos já estão lá aprendendo inglês. Entra lá, culturaingresa.net. Escola, Marcão, obrigado.
Abraço pro Lauro Quadras, que é nosso ouvinte.
Ah, coisa linda. Cara,
grande abração. Pessoa, querido. Total abração, vou comer esse cabeche agora.
Valeu. É tu que comanda a escola.
Valeu.